Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações.
Querem aprender? Então, quem quer aprender vai cooperar com a lição agora. Tudo voltado para o tema de agora. Quem recebeu a sua revista? Quem comprou a sua revista? Então, depois procurem o precioso diácono Luciano ou o diácono Arthur, que é a superintendência. A temática é essa. Tanto na classe de adultos como na classe de jovens. O prêmio de César ainda não começou também lá. Vai começar no próximo domingo, possivelmente, se ensinar a terminar hoje. Qual é o título que tem aqui? Fazei discípulos. Fazei discípulos. Eu pensei em usar os slides que a revista mandou para nós. Mas eu, pensando na classe de jovens que não tem data show, eu quis amar. E eu vou abrir mão de usar o data show, até que a nossa classe de jovens, de adolescente também tenha data show. Você sabia que amar também é você renunciar? Puxa, mas na classe de adulto tem data show, lá não tem, então aqui também não vai ter, não. Data show vai ser a linguagem. Eu digo isso porque, de fato, a editora foi fenomenal, ela mandou slides. E eu sonho em ver a classe de jovens com data show, a classe de adolescentes com data show, a classe de novos membros com data show, a classe catecúmenos com data show. Amar. Muitas vezes, guerreiros, colocar como tapete, o outro passar por cima, você sentir dores na alma, se levantar, sacudir a poeira, não deixar o coração ser amargurado e continuar. Aí o Senhor Deus dá um tempo para você respirar de novo, aí daqui a pouco o outro também tenta tapete de novo. Passam por cima como um trator. Aí você se levanta, sacode a poeira e continua marchando sem amargura. Razão maior disso? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos amou fazendo isso. Se colocou como um tapete. Passaram por cima dele, esmagaram para que você estivesse aqui. É difícil colocar como um tapete, mas muitas vezes é necessário se colocar como um tapete. O outro pisar, até cuspir em você, metaforicamente falando, e você ter que não revidar, erguer a cabeça, com os olhos fitos no Senhor Jesus e dizer: é por amor a ti. É por amor a ti. Eu continuarei por amor a ti. É somente por amor a ti. Do contrário, ninguém conseguiria. Fazei, então, por amor às nossas classes, enquanto não estiver lá, eu não usarei o slide aqui. O slide vai ser o linguajar concreto. Eu vou evitar a linguagem abstrata e vou para a linguagem concreta. Qual era o datação de Cristo? Me diz aí, já vai logo aqui uma gincana bíblica. Qual era o datação de Cristo no primeiro século? Qual o datação que Cristo usava no primeiro século? Vamos lá. E ele usou, metaforicamente, ele usou data show no primeiro século. E olha, esse data show dele é insubstituível. Parábolas, linguagem concreta do dia a dia do povo. Ele disse: eu sou a porta das... Todos ali sabiam o que era uma porta, o que ela significava, para que ela servia. Eu sou a luz do mundo, todos ali sabiam o significado de luz, do candelabro no templo. Eu sou o bom pastor, todos tinham ciência, muito especialmente naquela época, do que um pastor de ovelhas fazia. Eu sou o pão que desceu dos céus, quem não sabia o que era pão ali? Esse era o data show dele, e esse é insubstituível. Por isso que a ordem de Cristo, a ordem de Deus é: pregue a palavra. Fazei discípulos, abra sua Bíblia, Lucas, o primeiro capítulo, Lucas capítulo 5, o primeiro versículo. Notaram que tem uma mesa nova ali da ceia, né? Eu tive o privilégio de vê-la também agora nesta manhã e parabéns pelo nosso conselho. Deus abençoe. Bem, eu a vi pelo WhatsApp, mas visivelmente eu cheguei a vê-la agora. Bacana demais, está vendo? Isso é fruto dos dízimos, das ofertas, para que a ceia do Senhor fique bonita. Parabéns ao conselho que fez essa aquisição maravilhosa aí. A Bíblia manda honra a quem tem? A quem tem honra, que legal, ó. E as pernas de madeiras, que coisa legal. Lucas, o capítulo 5, a partir do primeiro versículo. O que é que diz o texto aí? Primeiro versículo, guerreiros. Vamos ler juntos? Uma leitura bem gostosa. Aconteceu que, ao apertá-la a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E aí, e viu dois barcos, junto à praia do lago. Queridos, que maravilha, ele transformou um barco num púlpito. Sermão de hoje à noite, Filipenses, a série. De lá o tema, lembra do tema? Paulo transformou a sua prisão num púlpito. Deixa para a noite esse espólio. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco a quem, gente? As multidões. Volta esse texto aí, eu preciso abrir um parênteses aqui, eu iria fazer isso lá na frente. Eu mesmo tenho procurado tomar cuidado com as minhas falas como pastor. Mas que acolá eu encontro professores, pastores, dizendo que Jesus não gostava das multidões. É mentira isso. Ele não se impressionava com as multidões, mas ele pregava para as multidões, gente. Está aí o texto. A gente precisa tomar cuidado com as nossas falas, né? A gente quer ser inédito e acaba dizendo o que não diz. Ele não se impressionava com as multidões. Ele não deixava ser influenciado pelas multidões, mas ele pregava para as multidões. Você precisa tomar cuidado. Recentemente eu vi até um pastor presbiteriano falando isso, e o pessoal presbiteriano, parece que é algo inédito. Eu digo, não estão lendo o Evangelho, não estão lendo a Bíblia. Olha aí, gente, ele estava pregando para quem? Multidões. Agora continua o texto. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, gente, veja a ilustração que ele vai fazer. Olha o recurso dele. Stephen Lawson escreveu um livro, Pregação Pura e Simples, pregando como Jesus pregou. Veja só. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha como, vejam, ele está construindo o cenário para chamar os discípulos para o discipulado, ou para fazer discípulos. Larguem as redes, o versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes. Olha só, gente, vai vendo, como diz o jovem. E rompiam-se-lhes as redes. Olha aí, João Paulo. Vamos trabalhar, guerreiro? João Paulo está no processo de ser recebido aqui. E ele diz, eu quero trabalhar, pastor. Eu digo, vamos trabalhar. A igreja aqui está trabalhando, tem mais trabalho este ano. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E a leitura continua, Jonathan. Vendo isto, Simão Pedro, como sempre, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Porque, gente, eles passaram a noite pescando e nada. O versículo? Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele. Eu tenho que fazer mais uma observação aí, deixa aí. Você já fez leitura contemplativa? Eu vou dar uma aula aqui sobre leitura contemplativa da Bíblia. Mas já vai um exemplo aí. É você parar diante de algumas afirmações. Isso é leitura contemplativa, ó. À vista da peça que fizeram, a admiração se apoderou. Aqui e acolá, nós não mais admiramos Deus, o que Ele disse, o que Ele fez. Vamos nos acostumando com o sagrado, que já não mais nos empolgamos. Mas continuando a leitura. E de todos os seus companheiros, versículo 10, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, agora vejam, queridos, ele agora Prepara o cenário, agora ele é a hora deles. Entenderam agora? Então vejam, não temas, doravante, todos juntos. Ai, mestre por excelência, você já acordou com vontade de dizer, Jesus Cristo, eu te amo, meu rei? Você já acordou com essa vontade? Quando eu vejo isso, a vontade de dizer para ele assim, e ele está aqui, eu te amo, meu rei. Ah, meu amigo. Meu amigo. Meu amigo. Aqui a colher eu ando na casa sozinho, balbuciando, meu amigo. Tu conheces a mim? Oh, meu amigo. Eu não vou dizer mais nada. Com tudo isso aqui, tu sabes o que eu estou dizendo, meu amigo. Eu estou a serviço do Senhor, meu amigo. Versículo 11. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo o... Aí você leu a revista em casa. Se não leu, não se sinta censurado. A ideia aqui não é ser reativo, e sim proativo. Eu quero que você saia aqui empolgado para que leia na próxima semana. Então, não se sinta censurado. Mas caso você tenha lido, você já vai entender o início. Caso não leu, o autor da revista começa falando sobre... Qual é o título da revista? O título da lição? Da primeira lição, né? Aí o autor faz uma pergunta. O que é ser cristão? Ou o que é ser um discípulo? Aí ele compartilha conosco, leram a revista? Duas respostas são dadas a essa pergunta. Uma delas, basta ter nascido num lar cristão. Isso. Gente, ó. O guerreiro, fique de pé, que tem gente nova aqui mesmo, guerreiro, chegando. Se você não pegou a revista, procure esse santo precioso de Deus. Que além de ser precioso, é bonitão, né, Yuka? Cadê ela? Está lá fora. R$ 5, gente, ó, na verdade a igreja pagou mais. É só R$ 5 para você cooperar. Veja só. Uma revista muito boa. Aliás, o Guilherme, que está no processo também de ser batizado, leu a primeira lição dessa revista, mandou uma mensagem para mim, pastor, eu agora estou entendendo o que é ser um discípulo. Gente, que maravilha. Porque eu estive no café e bate-papo com ele na casa dele. Guilherme e Edneia, eles não estão aqui nessa manhã, não. Então, não. Mas eles já me avisaram. Quando não estiverem presentes, eles avisaram por quê. Eles leram sozinhos a primeira lição. E ele mandou uma mensagem para mim empolgado, dizendo, pastor, agora eu entendi o que é ser discípulo. Vejam a importância de um material desse, que muitas vezes as pessoas desprezam, né? Duas perguntas, duas respostas são dadas. A primeira, bem, basta a pessoa ter nascido num lar cristão, tradicionalmente cristão, que ela é cristã, ela é discípulo. Verdade ou falso? Falso. Falso. E aí, no português coloquial, no populacho, a gente até afirma, cuidado, porque filho de peixinho é, mas filho de crente não é crente, não. Mas a segunda resposta que é dada a essa pergunta é, basta conhecer teologia sistemática de Berkhof. Basta conhecer o corpo doutrinário da igreja. Basta conhecer as três formas de unidade maravilhosas, eu as amo. Eu leio com frequência o Catecismo de Heidelberg, Confissão Belga, Cano de Dort. São três manuais de doutrinas elaborados com base na Escritura. Aí alguns dizem, basta conhecer. E se você somar com isso o símbolo de Westminster, Confissão de Fé, Catecismo Maior e Menor, maravilha, você já é discípulo. Verdade ou falso? Falso. Por quê? Tem muita gente, eu digo até pastores, meu irmão, que conhece as três formas de unidade, Confissão Belga, Catecismo da Heidelberg e Cano de Dort, que conhece de forma aprofundada o símbolo de Westminster. Para quem estão visitando, o símbolo de Westminster são manuais também de doutrinas. Chamam de Westminster porque foi elaborado em Londres, na abadia de Westminster, que existe até hoje. Eu estou explicando porque vocês não são obrigados a chegar aqui já sabendo, não é? Mas vocês têm o direito de saberem. Vocês não são obrigados a chegarem sabendo, mas vocês têm o direito de saberem. Eu conheço caras, pessoas que conhecem, meu irmão, mas são verdadeiros cavalos na brutalidade, na ignorância, na soberba. São verdadeiros Nabucodonosor. Os caras são cheios de si, ensimesmados, arrogantes, petulantes, presunçosos, narcisistas e todos os istas imprestáveis como produtos da carne. Mas eles perguntam para eles citar a confissão belga que eles citam. Pergunta para citar o catecismo de Heidelberg, que não tem nada a ver, maravilhoso. Eu tenho todos eles até comentados. Eu tenho o privilégio de ter eles comentados. Maravilha. Mas não basta. Basta? Jesus Cristo disse, interpolação nossa. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Onde é que está esse texto? Essa fala de Cristo? Leia. Não precisa dizer o capítulo, não. É só, está lá numa parte que é bem citada. Os pastores vão pregar, abre o texto, e esse texto faz parte do Sermão do Monte. Isso. Olá, Neuma. Tudo bem, querida? Nem te abracei ainda hoje, não é? Neuma, guerreira. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, e é isso mesmo o texto, guerreiro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará. São essas duas respostas que são dadas. É claro que existem outras. A primeira é, basta ter nascido num lar cristão, de tradição cristã, que cristão é, discípulo é. Mentira. O outro, basta conhecer o corpo doutrinário da igreja intelectualmente. É discípulo, é cristão. Mentira. Pois quanto a isso, interpolação nossa. Lá em Tiago, Tiago disse, os demônios creem. Se tem uma turma que conhece Bíblia e teologia, presbítero César Guerreiro, tu sabe muito bem disso. Presbítero Jorge, ele tá é bonitão com esse óculos, viu? Ele está com óculos, questão de saúde, viu, gente? Ele fez uma cirurgia, mas não é que ele ficou bonitão. Se tem uma turma que conhece teologia, é o diabo. E a, eu estou enganado, não, mas ela é a maninha de Neuma, né? É a Yolanda. Eu abracei ela lá nisso. Prazer tê-la aqui, viu, Yolanda? É bom ter você aqui, Yolanda, querida. Satisfação. O diabo conhece Bíblia, meu amigo. E como ele conhece Bíblia? Ele chegou para Cristo em Mateus 4, Lucas 4 e fez o quê? Ele tentou Cristo com o quê, gente? Elaine, que bom que você voltou, né, Elaine? Deus te abençoe, querido Elaine. Em oração, frequente por você. O Venâncio chegou sexto, eles chegaram sexto, o Diaco Venâncio já viajou hoje, queridos. Continua orando para aquele guerreiro, para cuidar do paizinho dele. Pastor, o senhor dá lição assim, é... Jesus ensinou assim, ele ensinou como família, nós somos uma família, é povo de Deus, ele caminhou, ele circulou. O diabo crê e estremece, né? Ele tentou Cristo usando a palavra, levou a um monte muito alto, ou melhor, levou ao pináculo do templo, disse o quê? Pula! Pula! Eu já falei para todo mundo, não tem ele daqui mais não, viu? A bicha é bonitinha, mas não pode mexer não. Pula! Porque foi dado ordem aos teus anjos para que te guardem. Gente, o diabo usou a escritura, preste bem atenção. Ele conhecia o salmo. Foi dado aos anjos ordem para que te guardem. O problema é que o diabo se esqueceu que ele estava tentando a segunda pessoa da Santíssima Trindade. O diabo conhece Bíblia, mas jamais ele conhece Bíblia como o próprio Logos de Deus, Jesus Cristo. A ele é a glória. Enquanto o diabo pensou que ia pegar ele e disse, não, não, não. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então não basta conhecer doutrina. Aí eu vou acrescentar mais algumas coisas aqui que o autor não colocou, e ele não tem nenhum problema, porque tem que ser resumido mesmo. Preparar uma revista dessa, o cara tem que ser seletivo no sentido bom. Não basta ter 10 anos como membro, não basta ser membro da Primeira Igreja Presbiteriana de Petrolina. Todo convertido verdadeiro necessariamente tem que ser membro de uma igreja local. Mas o ser membro de uma igreja local necessariamente não significa que a pessoa nasceu de Deus. Então não basta ser membro. Segundo, não basta antiguidade. Não basta antiguidade. Ah, mas eu tenho 10 anos. Não basta. Se não nasceu de Deus, é só mais punição. Porque a quem muito se deu, muito será cobrado. Perdão aqui pelos lábios. Recebam com frequência. A quem muito se deu, muito será cobrado. Falando de antiguidade, estamos expondo o livro dos Atos dos Apóstolos, o primeiro capítulo, mas aí já encerramos panoramicamente. Porque o último parágrafo fala dos discípulos voltando para Jerusalém, voltando para esperar a promessa do batismo com o Espírito Santo. Mas para que isso acontecesse, o 12º apóstolo precisava ser eleito. Então voltaram, e a eleição do 12º apóstolo, representando as 12 tribos de Israel, e os 12 apóstolos, o novo Israel de Deus, a plenitude da igreja. Então, Pentecoste, para acontecer, precisava que antes o 12º apóstolo fosse eleito. E foi eleito. Em nenhum lugar da Escritura diz que não foi Matias. Os comentaristas até brigam sobre isso, mas eu fico com a maioria dos comentaristas. Foi Matias. Paulo foi acrescentado ao colégio apostólico, mas o 12º foi Matias. Porque o Pentecoste selou. Depois de Atos 2, é citado 12, 12, 12, 12. Lucas não iria fazer isso se não fosse obra de Deus. Pentecostes. Preste bem atenção. Mas diz lá que Pedro, quando Pedro vai narrar, quando ele, como líder entre os líderes, levanta o povo, se levanta e diz: irmãos, é necessário que um dos nossos, que andou conosco desde o batismo de Cristo até a sua ressurreição, tome o lugar. Tome o lugar de quem? De Judas. E diz mais: ele andou conosco, teve parte desse ministério. Preste bem atenção nisso. Quando Lucas narra isso, ele está chamando a atenção, é a vontade de Deus. Ele andou conosco e teve parte neste. Ninguém diria que Judas era um ímpio se estivesse lá. Ninguém aqui diria que Judas era um ímpio, guerreiro. Ninguém. Porque ele tinha aparentemente tudo de crente. Mas se mostrou que não era. E não é à toa que está aí, não. O Senhor está nos dando lição. É por isso que lá para frente, Mateus 10, Cristo disse: sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Os verdadeiros pastores do Senhor, com o tempo, eles vão tendo, recebendo de Deus um filtro para perceber pastores com más intenções. Eu confesso que é até ruim em alguns aspectos. Porque quando você começa a usar esse filtro, você começa a perceber as más intenções mesmo. E você tem uma igreja para proteger. E você precisa protegê-la desses que têm más intenções. E às vezes usam gravata. E às vezes se apresentam como presbiterianos. Ou como batistas. Ou como gracionais. Tem capa de ser, mas não são. Parece, mas não é. As ovelhas, na sua ingenuidade, nem percebem. E você não pode nem dizer declaradamente, porque não tem maturidade para ouvir. Mas você precisa usar de sabedoria e protegê-las. Porque você percebe o filtro dizendo más intenções. Más intenções. Esse cara tem más intenções. Então, com ele, não é só as duas orelhas em pé, não. Com ele, são as duas orelhas em pé. Vocês vão brincar agora comigo, né, Joelson? Os dois olhos arregalados, apesar de ter apenas um. E o tempo todo, um olhar de águia. Porque esses que têm más intenções, eles nunca chegam dizendo que têm más intenções. Pelo contrário, eles chegam com coisas boas. Justamente para... cuidado. Não basta ter nascido num lar cristão. É preciso ter nascido de Deus para ser discípulo de Cristo. Não basta conhecer o corpo doutrinário das Escrituras. É preciso ter esse corpo doutrinário instalado no coração. Presbítero Manuel, o microfone ali. Enquanto o microfone segue, escuta isso. Mateus 16. Ou melhor, João capítulo 6. Segura aí, guerreiro, para você falar. Quando Cristo prega aquele sermão cortante, diva divina, aquela espada afiada, diz o texto que muitos que andavam com ele agora já não andavam mais. Se não bastasse isso, Sônia, o colégio apostólico, o núcleo, começou a se incomodar com essa evasão. E censuraram Jesus. Duro é este discurso. Aí como Jesus Cristo, e aqui me permita, meu amigo e meu rei, fazer esse drama. Como ele não era narcisista, como ele não estava aqui para fazer os seus próprios interesses, ele disse, é verdade. Puxa, se eu continuar assim, eu não vou ter nem amizade de vocês, não é? Se eu continuar pregando assim, eu não vou ter nem amizade de vocês. Olha, como se Cristo precisasse de alguma coisa. Ele se basta em si mesmo, a Jesus Cristo toda glória. Ele olhou para os seus, Frederico e Ana, e disse, o quê? Vocês querem também? Na linguagem dos jovens, vazar? A porta está aberta. Aí, segura aí, presbítero Manuel, aí o representante do colégio apostólico, para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. O que está faltando na vida de muito crente é essa convicção. É por isso que precisa de tapinha, sabe? É por isso que precisa de... Não, eu preciso ter alguém do meu lado. Eu preciso ter Deus do meu lado. Quem quiser que venha junto. É dele que eu preciso do meu lado. E aí para ter fulano de tal do meu lado, é conchavo, expediente mundano. Você precisa ter Deus do teu lado. E quem também quer a mesma coisa, vai ter prazer de estar com você. Porque quem tem Deus do lado, meu irmão, basta. E quem deseja a mesma coisa, terá o prazer de estar com você. Quem não deseja a mesma coisa, a tua presença vai incomodar. E que incomode, e Jesus seja glorificado. Para onde iremos nós? Só tu tens palavra de vida eterna. Agora vamos deixar o presbítero falar, né?
Assim que eu comecei a ler a Bíblia, eu tinha aquele questionamento, né? Como entender que Deus tocou no meu coração? Aí muitos pregam, porque eu era um desgraçado e aconteceu isso, aquilo, e aí eu entendi o evangelho, fui chamado na frente da igreja, etc. Mas aí eu tinha uma preocupação, assim, como distinguir aquele momento? E aí cheguei em Hebreus, e aí fala, após ter ouvido e crido no Evangelho, foste selados com o Espírito Santo de Deus.
Efésios, não é?
Efésios.
Primeiro capítulo.
Foste selados com o Espírito Santo de Deus. Pastor, isso para mim foi um bálsamo.
Aleluia.
Obrigado, Senhor.
É isso mesmo.
Obrigado, Senhor.
Isso, guerreiro.
Sabe? Porque não precisamos de jogo de luz, de desgraça, para entender, para ouvir o chamado de Deus.
Selado. Isso.
Não, isso para mim é muito forte, essa passagem. Não é? Porque na nossa doutrina a gente prega que Deus é soberano. E temos que entender isso. E aí, pastor, a gente também fica naquele questionamento. E como entender que eu tenho seguido ao Senhor? Não pelas palavras, mas principalmente com nossas atitudes.
É o que o autor vai fazer agora, justamente.
Nas três... Você conhece o cristão isso. Não porque ele diz que é.
É pelo que ele faz.
É pelo que ele faz.
Justamente. E em todas as dimensões da vida.
Exatamente.
Isso.
Então, esse é nesse filtro, né? É onde o Senhor fala que, onde tem a palavra que fala, nem todos que dizem o Senhor, mas aquele que faz a vontade.
Isso.
Aquele que vive buscando fazer a vontade. Não quer dizer que faz sempre, porque nós somos miseráveis.
Perfeição só onde ele voltar.
Mas é o que busca fazer a vontade.
Justo. Aí já pegando o gancho com a tua fala maravilhosa, guerreiro, o que é que a revista diz nos três pontozinhos? Um verdadeiro discípulo aprende com Jesus. Segundo, vive o projeto de vida de Jesus. E terceiro, se engaja na missão de Jesus. Vamos para a parte 1. É isso aí, guerreiro. Você falou, não é só com palavras, é com ações. Aí o autor da revista foi extraordinário, quando disse, um verdadeiro discípulo, Marcelo, ele aprende com quem? Com Jesus, ou de Jesus, ele aprende, ele é aluno, ele é aprendiz. Segundo ponto da lição, da revista, da primeira lição, ele passa a viver o projeto de vida de Jesus, vivenciar o verdadeiro cristianismo. Terceiro, ele se engaja na missão de Jesus. Como saber se eu sou um selado, na linguagem de Efésios? Tendo crido no Evangelho, fosse selados com o Espírito Santo da promessa. Ah, querido, eu preciso abrir um parênteses de novo aqui nessa fala para o Emmanuel. Quando você estiver se sentindo nada, porque aqui agora você se sente. Quando você estiver se sentindo nada, precisando de algo mais que te dê sentido, lembre-se disso. Você foi selado com ninguém menos do que a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Você sabe o que significa? A autenticidade, selo, a autenticidade. Esse é meu, esse é minha. Segundo, propriedade. Esse é meu, esse é minha. A autenticidade, ele é. Ela é, ele é o que está dizendo ser, ela é o que está dizendo ser, autenticidade, selo, segundo, propriedade, não mexa nele não que é meu, ele é meu, ela é minha, ele é meu, ela é minha, ele é meu, ele é minha, ele é meu, não mexa não, é meu, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. E Paulo estava perseguindo quem? Os discípulos de Jesus Cristo. Não mexa não que ele é meu. Não mexa não que ele é meu. Não mexa não que ele é meu. Eu vibro com isso, meu irmão, porque diante disso, eu vou repetir, eu não preciso de, você não precisa de conchavo com ninguém, verso ninguém. Você precisa estar mais próximo dele, fazendo o que ele manda, caminhando. É por aqui, Senhor, eu estou marchando. Quem quiser que venha comigo. E ao Senhor Jesus toda glória. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele é. A ele a glória, para sempre, amém. É porque tem uma bebezinha aqui olhando para mim, fitando os olhos em mim, e eu preciso criar memória afetiva nela. Ela está olhando para mim, fitando os olhos em mim. Aí o meu Cristo diz, deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos... céus. Primeira lição. Primeiro ponto, primeira lição, um verdadeiro discípulo aprende de quem? De Jesus. Lição aberta, aprende de Jesus. Quem está com a Bíblia aberta aí, eu gostaria que entrasse agora aí com o microfone na mão. Ele aprende de Jesus. Em Mateus 11, Jesus Cristo disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e... e eu vos... E o que mais, gente? Continue. Tomai sobre vós o meu jugo e... aprendei de mim. Mateus 11. Aprendei de mim. Grave isso. Aprendei de mim. Eita, gente. Nós temos uma tendência de aprender de tudo aí. Muitas vezes só não queremos aprender de Jesus, Denise. Nanda, você está bem, Nanda, querida? Não é verdade, Nanda? Está concentradazinha, não está? Nós temos uma tendência de aprender de tudo, menos de Jesus, né, Denise? Eu também. Eu também. É assim contigo, Raquel? Aprender de tudo, menos de Jesus, né, Raquel? Comigo também. É assim, Carlos? Carlinhos? Esse trio aqui é uma dada, meu irmão. Procure Carlos, vai encontrar Carlinhos. Procure Carlinhos, vai encontrar Marcelo. É isso mesmo, continue. Deus seja louvado. E quer aprender teologia com eles, Bíblia? Encosta ali após o culto à noite, que o assunto lá é Bíblia, é versículo, é tal, não sei o quê, e tal. E já marcaram comigo um cafezinho, vai ser numa padaria, agora eu não vou pagar nada, vocês vão pagar. Eu vou marcar o cafezinho, vai ser uma bênção mesmo, vai ser Bíblia. Aprendei de mim. Aí você está com a revista aberta, aí você percebe, meus irmãos e minhas irmãs, que Cristo fez o que os mestres da época já faziam. Ele tinha os seus alunos. Os mestres judeus, os escribas, tinham seus alunos. Cristo, ao chamar os discípulos também, ele está seguindo a mesma estrutura dos mestres daquela época, mas com uma grande diferença. Com uma grande diferença. E a diferença está na página, abre a sua página aí, na página 4. E aí eu peço a alguém que leia A. A parte tem aí A, B, C, D, E, F, G. Só ler mesmo. Onde é que está a diferença? Jesus estava seguindo a mesma estrutura dos mestres da época, chamando pessoas para aprender com ele. Só que aí, Janai, diferenças, e diferenças pertinentes, Israel e Shirley. Israel e Shirley, já estão num processo também de serem recebidos. Era para ser enviados hoje para a classe de novos membros, mas eu deixei vocês hoje aqui, tá bom? Depois da conversa de hoje, o gabinete pastoral, aí o próximo domingo, classe de novos membros. Abriram a página aí, 4. Quem pode ler a A, B, C? Um microfone só. Quem pode? Nanda, por favor. A diferença está aí, observem. A diferença de Jesus como mestre e dos mestres, os escribas. Nanda, A.
Seguir a Jesus só se faz por convite ou chamado dele, isto é, do próprio Senhor.
Que maravilha! Seguir a Jesus só se faz por chamado ou convite. Ele disse lá em Mateus 9, 20. Continue, Nanda. Entenderam aí, né? Por que é diferente o discipulado de Cristo? B.
Seguir a Jesus tem implicações para todas as áreas da vida. No caso dos outros mestres, só tinha em vista uma formação intelectual.
Eita, isso aí é forte. Implicações para todas as áreas da vida, gente. Eu gosto de exemplificar sempre, gente. Significa o seguinte: eu estacionei meu carro, que tem a ver uma coisa com a outra, vou explicar a implicação. Eu estacionei meu carro, mas por ter um olho só, a minha visão já não é uma boa. Eu dei a ré e bati no carro de Gi. Mas Gi não estava lá. Eu voltei, fui embora. Olhei, amassou, ninguém está vendo. Mas, se de fato eu sou um verdadeiro discípulo, Gisele é um nome apenas ilustrativo. Eu vou fazer um bilhetinho, botar meu nome, o meu telefone, e vou fazer parênteses. Perdoe-me, por um descuido meu, eu bati no teu carro. Tenho tarefas a fazer. Você não estava aqui. Esse é meu número. Ligue que eu vou pagar o conserto. Ah, Senhor! Isso é ser verdadeiro discípulo de Cristo. Isso é ser verdadeiro discípulo de Cristo. O telefone tocou. Ninguém mais usa fixo, raramente, não é? Se bem que as empresas usam, é necessário. Eu quero falar com Jade. Ela está. Aí Jade olha para mim e diz: ah, você não sabe da maior, rapaz. Ela saiu, foi ajudar a mãe dela. Está tudo tranquilo, Divinha? Não é verdade, Divinha? Eu já sei porque está assim. Fique sossegado. Ninguém é culpado por isso, não, viu? A mulherada fica assim. Entendeu, gente? Ah! A mesa foi comprada para a ceia do Senhor. A mulherada vai olhar daqui a pouco. E eu sei que só foram os homens que olharam. Muito especialmente os quatro presbíteros. E é claro que eles têm me poupado dessa tarefa, né? Eu gosto mesmo do meu posto. Graças a Deus por isso. Aí você vai dar uma volta aqui. Talvez um detalhezinho não seja do seu agrado. Mas não pegue o detalhezinho que não foi do seu agrado e diga, que mesa feia. Não. Aí você vai dizer, ah, Senhor, mas foi com tanto prazer que foi comprado. Eles acharam bacana. Deus seja louvado. Que mesa bonita. Estou dando um exemplo, por favor, gente, só para ilustrar. Já foi comprado. Se você destacar o erro, vai mudar a compra? Gente, ninguém disse nada isso para mim. Ninguém disse nada, estou dando um exemplo apenas, por favor, viu? Em nome de Cristo. Oh, pastor Renato, meu irmão, como aquela mensagem Deus usou para tratar com o pecado meu. Que mensagem? Ah, eu não estava aqui não, mas eu assisti pelo YouTube. Oh, como Deus me encorajou pela tua mensagem, meu irmão. Deus seja louvado. Isso é para quem é discípulo. Para quem não é discípulo, ou se é discípulo, está convivendo na imaturidade, olha para a personalidade. Ah, mas é... Também ninguém disse nada de você não, meu irmão. Foi o contrário, viu? Foi uma bênção a pregação do pastor Renato. Estou usando você como exemplo. Ah! Você não espera o outro sair para dizer algo sobre o outro que saiu. Se é para dizer, é para dizer para ele ou para ela. E se é para dizer, é para dizer com amor. É para dizer para mudança bíblica. Mas nós gostamos que o outro saia. Saiu, é agora. É agora. Ah! Tem implicações em todas as dimensões. Meu irmão está passando uma fase pesada. Eu não consigo nem perguntar como é que ele está. Que discípulo é esse? Mas na hora de cantar, te amo, Deus, tua graça me espalha, todos os dias eu estou em tuas mãos. Quando me levanto até o meu deitar. Vamos lá, Denise. Cantarei. Amém. Agora eu quero ver o refrão. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Ei, muitas vezes, o cafuné que Deus quer dar em mim é através de você. O abraço que Ele quer dar em mim é através dos teus braços. O ombro que Ele oferece a mim é usando o teu ombro. Eu já abracei a ovelha na Grande Recife após o culto dela passar, com um semblante ali, eu digo, você não está bem, o que está acontecendo? Quando eu abracei, ela desabou. Só bastou um abraço para depois voltar e dizer, ah, pastor, como me fez bem esse abraço pastoral. Nós vamos ficando muitas vezes desumanizados, sabe? Pedro, tu me amas. Ei, Pedro jamais voltaria a ser pastor desta igreja se ele tivesse feito o que ele fez hoje aqui. Jamais. Ninguém queria Pedro aqui. Eu estou mentindo, gente. Sinceridade diante de Deus, hein? Agora preste bem atenção. O dono da igreja quis ele. Uma linguagem anacrônica, aconteceu lá, mas o dono da igreja quis ele. Pedro, tu me ama, João 21. Eita, Noemi, ele não chega e diz, desgraçado, miserável, imprestável, nojento, sai daqui, me traiu, tem vergonha de mim. Ele chama para um passeio e diz, Pedro, tu me amas? Gente, não tem exortação mais profunda do que essa. Pedro, tu me amas? Resposta. Tu sabes que eu te amo. Contra-resposta. Mostre isso cuidando do meu rebanho. Nanda. Liga aqui o sonzinho aqui, guerreiro, do microfone de Nanda, por favor. Isso, esse aqui, o verdinho.
Oi.
Isso, obrigado, guerreiros. Um cheiro no coração.
Seguir a Jesus implica em relacionamento pessoal com o Senhor, não relacionamento apenas doutrinal, como no caso dos rabinos.
Relacionamento. Cristianismo verdadeiro é relacionamento com o Senhor Jesus e com o outro. É relacionamento com o Senhor Jesus e com o outro. Dê, Nanda.
Seguir a Jesus é um dom da graça. Os mestres rabinos daquele tempo cobravam pela instrução que transmitiam.
Pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de homem, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão as criou, as determinou para que andássemos nelas. Efésios 2, é graça. Vamos lá, Nanda, está encerrando já nessa parte.
Seguir a Jesus implica em compromisso absoluto com os mestres, rabinos, tal não acontecia.
Compromisso absoluto com Deus, com a palavra de Deus, com o povo de Deus, com a obra de Deus. É quando a liderança convocar aqui para uma missão de Deus, todo mundo, eis-me aqui. Isaías 6, Deus pergunta, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Resposta de Isaías, todos sabemos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O projeto que jamais vai ter, o projeto pelo qual você deve doar-se totalmente e jamais por conta dele você será frustrado é o projeto de Jesus Cristo. Nanda.
Seguir a Jesus implica em vivência comunitária. Seus seguidores formam uma comunidade. Isso não acontecia com os outros mestres.
Vivência comunitária, viver na igreja, família. Efésios 2, 19. Antes, outrora, vocês eram estranhos, estrangeiros, agora são concidadãos dos céus. Sois família de Deus, comunidade, viver na igreja. Ame a sua igreja local e ame a igreja universal. Mas você ama a igreja universal amando a igreja local. Não existe cristianismo solo. Viver em comunidade, essa comunidade é especial. Deus trabalha a nossa santificação vivendo em comunidade. É aqui vivendo que as nossas falhas são demonstradas, porque justamente me relacionando com o conselho, que as falhas deles são demonstradas e as minhas também. E aí Deus os usa para me santificar e me usa para santificá-los. E assim crescemos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, para a glória de Jesus Cristo. Tem mais alguma coisa aí, Nanda?
O último. Seguir a Jesus é algo para toda a vida.
É alvo para toda
a vida.
Vida. É uma entrada sem saída. Seguir a Jesus é uma entrada sem saída. Eu quero encerrar aqui hoje, como eu prometi, eu não quero exaustar a membresia. Cada lição eu vou demorar 2 domingos também sem nenhum problema. Porque o objetivo é ver a igreja do Senhor santificada. E a forma também de esperar aí o presbítero César, porque esse tema só está com jovens e adultos. Vamos lá, Elisomar Guerreiro.
Pastor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, relacionado se quem segue a Jesus se é discípulo. A caracterização de ser discípulo é seguir a Jesus?
É seguir a Jesus, na perspectiva bíblica.
E Judas, ele seguia Jesus?
Ele não seguiu Jesus, ele apenas Mas esteve, ele apenas esteve presente. A palavra às vezes é usada, mas ele, apenas para descrever, que ele esteve ali presencialmente.
Mas ele fazia essas coisas externas?
As externas faziam, mas as internas não.
Isso aqui que a revista está falando, ele fazia?
Pode responder aí, responda aí você, ele fazia? Ele fazia?
Fazia.
Pronto, então você me perguntou ou respondeu?
Exato, o que eu quero concluir é o quê? Só concluir, né?
Isso.
Assim, porque assim, muitas vezes pode justamente ter uma visão de que seguir, ter justamente apenas aspectos externos,
isso
é ser discípulo.
Justamente.
E não, isso não significa que é ser discípulo, né?
Justamente, guerreiro.
Porque justamente é o coração.
Agora você foi melhor, você queria, na verdade, responder, implementar e não perguntar. Deus te abençoe, é isso aí.
Justamente.
Então você não faz a pergunta, depois eu quero fazer a pergunta, depois eu quero responder. Parabéns, guerreiro, gostei. Excelente, excelente tua fala, viu? Não basta, como só de novo aí, repita essa última fala, Elisomar. Que foi boa a sua fala.
Não basta ter aspectos externos para
isso,
que
não basta ter aspectos
externos.
Externo. É o que justamente,
porque,
guerreiro.
Porque você pode fazer tudo isso aí, mas se seu coração não tiver
em Cristo. Isso, guerreiro, justamente é isso aí, ó. Você foi no tutano agora. Elaine.
É, pastor, só complementando um pouco o que o irmão falou, a própria palavra diz que o Senhor Jesus vai separar o joio do trigo.
Isso.
E nisso está o seguir verdadeiro, que é o trigo, e não apenas o que foi Judas.
Isso.
Podemos selecionar Judas como joio.
Como joio.
E os outros discípulos como trigo.
Justamente. Agora veja, como bem disse Elisomar, o joio às vezes se parece. Externamente até faz as coisas de discípulos, mas internamente não tem. O que foi dito aí, A, B, C, D? Uma, e como foi? Não há nada encoberto que não seja revelado. Mais alguém? Só coisa boa saiu agora, como diz o pastor Mariano, né? Só coisa boa. Então, gente, que hora é essa aí? Ali tá adiantado o relógio aí. Então tá bom, eu não quero exaustar não. Eu prometi que eu não quero exaustar. Eu quero que você volte domingo com prazer. Próximo domingo, primeira lição ainda, parte 2. Beleza? Fiquemos de pé. Ei, e aquele refrãozinho que você ajudou a cantar agora? Dá para cantar ele agora? Te amo, Deus. Todos os dias. Até eu lhe deitar. A bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, cantarei a bondade de Deus. Amém. Obrigado, Senhor, por esta amada igreja que é do Senhor. Obrigado por esta mensagem do Senhor. Obrigado por cada fala que dita, sem exceção. Pois o Senhor não usa apenas o pastor da igreja, o Senhor usa a membresia da igreja, é o sacerdócio universal de todos os crentes, e somando-se a isso, é também o ministério universal de todos os crentes. O Senhor chamou todos para o serviço, ainda que haja diferença no serviço. Então, obrigado, Senhor. Prepara-nos para o nosso almoço, que seja agradável a Ti, e que o nosso encontro pactual, comunitário e público, às 18 horas também seja agradável a Ti. É no nome de Jesus Cristo que oramos e todos dizem amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, guerreiros.